mas esse é o Anderson Magrão. Ontem já foi apresentado também o Osmar de Menezes Venâncio Júnior, de 33 anos, é um atacante que joga do lado esquerdo, joga do lado direito, este ano vestiu a camisa do Ituano e disputou o Campeonato Brasileiro da Série C. E também tem boas passagens aí por muitos clubes, conhece bem o futebol, como Ponte Preta, Curitiba, Cuiabá, Mirassol, Inter de Limeira, Botafogo de São Paulo, América Mineiro, e assim por diante, Red Bull também, e assim são dois reforços que vem aí, quem sabe, para esse próximo sábado na Copa Paulista, às 15 horas no estádio Jaime Sintra contra o Primavera. A modalidade atletismo da cidade de Jundiaí, que esteve no Centro Olímpico na cidade de São Paulo e conquistou 11 medalhas no 58º Campeonato Paulista de Atletismo Master, vale dizer que são atletas acima de 30 anos. Tivemos aí 16 estados participando de um total de 500 atletas. Portanto, reuniu atletas que competem em provas da Confederação, Federação Nacional, eventos organizados pelas secretarias estaduais de todos os estados. E o time de Jundiaí conquistou ouro com a Maria do Carmo Viana dos Santos nos 5.000 metros marcha atlética, 36 minutos e 57 segundos foi a marca da Maria do Carmo. Ouro também para o Carlos Eduardo Pelosi nos 200 metros e 100 metros com marca de 12 segundos e 24 centésimos. Emerson Dias Mendonça, ouro no salto em distância 5 metros e 82 centímetros, ouro também no salto com vara 3 metros e 60 centímetros. Tivemos medalhas de prata para Eliete Aparecida Lorenzini Parazzi no arremesso de peso 8 metros e 86 centímetros, no lançamento do martelete 8 metros e 64 centímetros. Medalha de prata para o Wilson Orandi de Paula no arremesso de peso 11 metros e 70 centímetros e a Maria do Carmo Viana dos Santos no lançamento do disco 18 metros e 55 centímetros. E a medalha de bronze foram duas: Edson Dias Costa nos 100 metros, 12 segundos e 94 décimos e Alessio de Carvalho no lançamento do dardo, 36 metros e 81 centímetros, foi muito bem. E esta equipe se prepara agora porque vem aí em Bragança Paulista a sexta edição da Taça Brasil de Atletismo Master. E destacamos agora a Copa Gran São Paulo, que aconteceu na cidade de Campo Limpo Paulista, e Campo Limpo Paulista está crescendo na modalidade de tênis de mesa, como o Jundiaí também voltou a formar grandes equipes, grandes revelações de garotos e garotas para o tênis de mesa. E uma outra cidade que está se despontando como coordenação, como a equipe representando, é a cidade de Vinhedo, como fala o Gabriel Matos.
Hoje foi a primeira vez que a gente veio conhecer aqui. Joguei a categoria A, consegui sair campeão, consegui obter meu objetivo, não perdi nenhum set, todos foram 3-0. Vim lá da Match Points Vinhedo, só tenho a agradecer.
Quantas partidas você fez?
Aproximadamente seis partidas.
Qual foi a mais difícil, a cidade que mais complicou para você?
Foi a final. A final foi a mais difícil, o rapaz é Itapevi.
E Vinhedo é bastante desenvolvido o tênis de mesa?
Eu lá sou o gestor e o treinador, a gente está desenvolvendo, estamos abrindo em outubro, estamos com esse projeto, temos um projeto lá com crianças, com jovens, adultos, idosos, então está desenvolvendo ainda.
E o campeonato em Campo Limpo Paulista realmente leva um grande público lotado o ginásio Nerezão quando tem tênis de mesa e quando tem outras modalidades que estão fazendo a força aí de Campo Limpo Paulista, como o judô e também arco e flecha. Assim falamos do esporte aqui no Panorama 730.
Estamos encerrando mais uma edição do Panorama aqui na cidade. Continue na nossa programação e eu volto amanhã a partir das 10 horas. Tchau, gente.
Eu sou as coisas da vida. Eu sou o medo de amar. Eu sou o medo do fraco, a força da imaginação, o blefe do jogador. Eu sou, eu fui, eu vou. Eu sou o seu sacrifício, a placa de contramão.
Rádio Cidade.
Pipoca quentinha, um sorriso, um abraço. Sentir alegria em tudo que faço. Viajar pelas telas é tudo de bom. Viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças, viva risos, viva emoções. Viva a magia do cinema na Movicon.
Movicon, a magia do cinema na sua vida.
Olá, tudo bem? Eu sou a Maria, filha da Clara. Sou Edilene, mãe do Davi. Muito prazer.
É. E aí, beleza? Meu nome é Everton e esse é meu pai Vicente.
Eu sou a Carol e essa é minha família.
Você não precisa conhecer para ajudar. Toda vida é importante para alguém. Doe sangue, mesmo sem saber para quem. Procure o hemocentro mais próximo e seja um doador regular. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas, concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais. Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
Por que pessoas indígenas, negras, quilombolas e povos tradicionais sofrem com a discriminação em vários setores da sociedade? Por que são as maiores vítimas de homicídio? Por que não estão nos postos de liderança? Isso é racismo e a Defensoria existe para garantir direitos a essas pessoas. Campanha Racismo se Combate em Todo Lugar. Iniciativa da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, ANADEP.
ZYK 523, Rádio Cidade, Jundiaí Limitada, 730 kHz, AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo.
Rádio Cidade.
Polícia. 3 homens foram presos e 3 adolescentes apreendidos após uma tentativa de furto a um supermercado em Jundiaí, na madrugada desta segunda-feira, dia 13. O grupo foi encontrado no interior do estabelecimento com diversos produtos já separados para serem levados. Um quarto homem aguardava os suspeitos em um veículo nas proximidades para auxiliar na fuga. De acordo com o boletim de ocorrência, a Guarda Municipal recebeu uma denúncia de que diversas pessoas haviam entrado em um supermercado após o encerramento do expediente. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram uma das portas laterais do imóvel aberta e flagraram um dos envolvidos saindo do estabelecimento carregando uma sacola com mercadorias. Com apoio de outras equipes, os guardas entraram no supermercado e localizaram os demais suspeitos. Ao todo, 3 adultos e 3 adolescentes, de 14, 15 e 16 anos, foram encontrados próximos a uns dos outros que estavam separando em sacolas reutilizáveis, mochilas e sacos de lixo, prontos para serem retirados do local. Ainda, Conforme o boletim de ocorrência, a forma como as mercadorias estavam organizadas aponta que os suspeitos ainda estavam no início da ação. Indicava que o crime acontecia de maneira coordenada entre os envolvidos. Uma segunda equipe da corporação localizou o veículo que seria utilizado na fuga, estacionado nas proximidades do supermercado. O motorista confessou que aguardava os autores para transportá-los após o crime, o que reforça, segundo a investigação, a existência de planejamento e divisão de tarifas entre os integrantes do grupo. Uma ocorrência de grande repercussão marcou a região de Jundiaí nesta semana. Dois homens morreram após trocar tiros com policiais militares durante uma perseguição em Itatiba. Segundo a polícia militar, a dupla ocupava um veículo roubado e desobedeceu a uma ordem de parada, iniciando fuga por diversas ruas da cidade. Durante o acompanhamento, os suspeitos teriam atirado contra as equipes que revidaram. Ambos foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. O carro roubado foi recuperado e devolvido ao legítimo proprietário. A perícia foi acionada e a Polícia Civil instaurou inquérito para investigar todos os detalhes da ocorrência. Uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de centenas de porções de entorpecentes em Jundiaí. A ação ocorreu após denúncias sobre movimentação de traficantes em um bairro da cidade. Durante as buscas, os policiais localizaram drogas escondidas em diversos pontos, além de dinheiro e materiais. Esses materiais eram utilizados para embalar os entorpecentes. Alguns suspeitos conseguiram fugir antes da chegada das equipes, mas todo o material foi apreendido e encaminhado para perícia. Um homem de 36 anos foi preso por suspeita de tentar matar a esposa e três filhos com um caco de vidro em Salto de Pirapora. Na noite de segunda-feira, um bebê de 1 ano e 7 meses foi socorrido com ferimentos graves. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito invadiu a casa, alterado e agressivo, por volta das 22 horas, uma equipe da Guarda Civil Municipal foi acionada e encontrou a mulher na rua com uma filha no colo. A vítima contou à corporação que o marido estava dentro do imóvel com seus dois filhos mais novos, sendo um bebê de 1 ano e 7 meses e outro de apenas 9 meses. Dentro do imóvel, os agentes encontraram Rodrigo Anderson Pires, desacordado, e diversas marcas de sangue ali pelos cômodos. O bebê de 1 ano tinha cortes nas costas e foi socorrido em estado grave e levado para Santa Casa. Neste meio tempo, o homem acordou ainda agressivo e resistiu à abordagem da equipe, sendo necessário o uso de algemas. Ele também tinha ferimentos e foi levado para o Hospital São Vicente de Paulo. Durante patrulhamento preventivo, agentes da Guarda Municipal capturaram um homem que era procurado pela justiça em Jundiaí. A abordagem ocorreu após o suspeito demonstrar comportamento que chamou a atenção da equipe. Após consulta aos sistemas policiais, foi confirmado que havia um mandado de prisão em aberto. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao plantão policial. Mais de 200 porções de drogas foram apreendidas durante uma ação da Polícia Militar no bairro Almerim da Chaves, em Jundiaí. Policiais militares faziam patrulhamento em uma área conhecida pelo tráfico de drogas ali no Almerim da Chaves, quando flagraram um grupo de suspeitos. Ao perceberem a aproximação da equipe, todos fugiram, mas um homem foi alcançado e detido. Com ele, os policiais apreenderam um rádio comunicador, duas sacolas contendo diversos tipos de droga, além de dinheiro proveniente da venda. O Tribunal do Júri do Ceará condenou Matheus Antony Queiroz, 27 anos, após matar a namorada Clarissa Costa Gomes, de 31 anos. Após 2 dias de julgamento, ele foi sentenciado a 31 anos e 3 meses de prisão por dar 34 facadas na companheira. O crime aconteceu dentro da casa da vítima em Fortaleza em 7 de julho de 2025. Ele está preso desde então. Em seu depoimento pela primeira vez, Matheus admitiu o crime e alegou que matou a namorada após uma discussão na qual ela teria cobrado ele para que arrumasse um trabalho. Nos 2 depoimentos anteriores, nas audiências de custódia e de instrução, o acusado havia ficado em silêncio e alegado confusão mental para poder ali encobrir os fatos. Matheus afirmou que a discussão começou após eles saírem da academia, naquele início da tarde, quando ele foi cobrado a procurar um emprego. Clarissa atuava em 2 hospitais da capital cearense e queria que o namorado trabalhasse. Ele disse que após a cobrança para arrumar um emprego, enviou currículos para empresas. Em seguida, eles teriam começado a discutir e Clarissa teria ficado em silêncio após suas alegações, o que o teria irritado. "Fiquei com muita raiva dela", disse ele, afirmando que perdeu o controle porque ela não parava de me cobrar. "Vai arrumar um trabalho, vai arrumar um trabalho, está vivendo às minhas custas." Um homem procurado pela justiça por dívida de pensão alimentícia foi preso durante patrulhamento realizado pela Polícia Militar em Jundiaí. A equipe realizou a abordagem e a rotina ali, após consultar o sistema, foi verificado a existência de um mandado de prisão civil. O homem foi conduzido ao plantão policial e posteriormente apresentado à justiça. Um homem foi preso na manhã desta terça-feira, dia 14, no bairro Jardim Faculdade, em Sorocaba, por suspeita de integrar uma quadrilha que criava falsas campanhas de doação na internet. O grupo usava fotos e histórias reais de crianças com doenças graves para enganar doadores e, segundo a polícia, movimentou mais de 1,7 milhão de reais com os golpes. A prisão faz parte da Operação Sofia, liderada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que contou com o apoio da Divisão Especializada de Investigações Criminais de Sorocaba. Ao todo, a operação cumpriu 19 mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão em 5 estados, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul também. A investigação começou após a denúncia da mãe de uma criança que faz tratamento de saúde. Ela descobriu que imagens e vídeos da filha estavam sendo usados indevidamente em anúncios pagos nas redes sociais para poder pedir dinheiro. A partir das contas bancárias que recebiam os pagamentos falsos, a polícia conseguiu rastrear o dinheiro e identificar os suspeitos. Segundo a investigação, a quadrilha era dividida em funções específicas e então ali essa foi a criação de uma campanha para poder ali impulsionar os anúncios na internet. Para quê? Para lavar o dinheiro que foi arrecadado. Um homem foi morto a tiros por policiais militares na noite de ontem na zona leste de São Paulo. Familiares e amigos protestam e alegam que o caso se trata de uma execução. José Carlos da Rocha foi baleado na noite de ontem por policiais militares da CAEP, a Companhia de Ações Especiais de Polícia. Durante uma abordagem, os disparos foram dados em uma via do bairro Jardim São Francisco, na zona leste da capital, no início da noite. Policiais disseram que deram ordem de parada ao carro guiado pelo pastor, mas que não foram atendidos. O pastor se evadiu. Ainda relataram que quando conseguiram emparelhar a vítima ao carro de José, o motorista, o pastor ali, sacou uma arma e apontou para os policiais. Disparos foram efetuados como resposta à injusta agressão. Segundo disseram os policiais aos agentes ali, em boletim de ocorrência, ainda foi apontado que a vítima possuía antecedentes criminais e era pertencente ao PCC. A vítima chegou a ser resgatada, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Testemunhas narraram que ao menos 5 tiros foram disparados durante a abordagem. Familiares da vítima disseram ao UOL que ele não oferecia risco para a polícia e que ele não estava armado. José Carlos era pastor e havia levado uma fiel em sua casa. Testemunhas relatam aí, disseram inclusive que os policiais tentaram intimidar e que só apresentaram a ocorrência na Polícia Civil 4 horas após o ocorrido. Policiais não estavam com câmeras corporais ativadas no momento da ocorrência. Os agentes disseram à polícia que as câmeras só foram acionadas após os disparos. Moradores da comunidade em que José Carlos morava chegaram a protestar e interditar uma via no fim da noite de ontem e segurar e seguem, inclusive, pedindo justiça. Na tarde, o homem deixou esposa e filhos, incluindo uma criança de pouco mais de 1 ano. Nas redes sociais, a esposa lamentou a morte. Nos últimos tempos, você havia entregue sua vida ao Senhor, buscava andar nos caminhos de Cristo, em nome de Deus, e desejava viver uma nova história. Seu coração já não era mais o mesmo, era mais puro, um pastor voltado a Deus, porque Jesus havia feito morada no seu coração, relatou em uma publicação em uma rede social. A companheira foi chamada para prestar depoimento na polícia da tarde de ontem. Familiares disseram que ainda não tiveram acesso ao depoimento dos policiais e que temem represálias.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11 977 99 9000. Repetindo, 11 977 99 9000.
Mistérios da meia-noite que voam longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão, se ficam, quem vai, quem foi. Impérios de um lobisomem que fosse um homem, de uma menina tão desgarrada, desamparada, se apaixonou. Naquele mesmo tempo, no mesmo povoado, se entregou ao seu amor, porque não quis ficar com os beatos, nem mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira. Mistérios da meia-noite que voam longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão, se ficam, quem vai, quem foi. Impérios de um lobisomem que fosse um homem, de uma menina tão desgarrada, desamparada, seu professor. Naquele mesmo tempo,
no mesmo povoado se entregou ao seu amor, porque não quis ficar com os veados, nem mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira. Mistérios da meia-noite que voam longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão, se ficam, quem vai, quem foi. Impérios de um lobisomem que fosse um homem, de uma menina tão desgarrada, desamparada, seu professor. Naquele mesmo tempo, no mesmo povoado se entregou ao seu amor, porque não quis ficar com os beatos, nem mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira. Mistérios da meia-noite que voam longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão, se ficam, que vai, que foi. Impérios de um lobisomem que fosse um homem, de uma menina tão desgarrada, desamparada, seu professor.
Permanentemente preso ao presente, o homem na retoma de vidro. São raros instantes de alívio e deleite. Ele descobre o véu que esconde o desconhecido. O desconhecido. E é como uma tomada à distância numa grande angular. É como se nunca tivesse existido dúvida. Ele guardar, mas a razão prevalece, impõe seus limites, e ele se permite esquecer de lembrar, esquecer de lembrar. É como se passasse a vida inteira eternizando a miragem, como um capuz negro que cega o falcão selvagem, o falcão selvagem. Extinte a repressão. Diz aí, o que é que tem no sótão? O que é que tem no sótão? O que é que tem no sótão? Se na cabeça do homem tem um porão, onde mora, extinte a repressão. Diz aí, o que é que tem no sótão? 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 O que é que tem no sótão?
Você nem percebeu. Entrou, tomou de assalto. Que era nós dois, ficou eu. O que era nós dois, ficou eu. E o que te importa? É um like, é da hora. O celular da moda. Um jato que é de fora. E você só me dando fora. Já sei que eu não sou mais do seu. Eu quero amor, você cuidaria. Você virado todos esses dias. E eu querendo dormir de conchinha. Você querendo mais e eu querendo paz. Eu quero amor, você cuidaria. Você brincando fora. Já sei que eu não sou mais dos seus. Eu quero amor, você ficaria. Você virá todos esses dias. E eu querendo dormir de conchinha. Você querendo mais e eu querendo paz. Eu quero amor, você ficaria. Você virá todos esses dias. E eu querendo dormir de conchinha. Você querendo mais e eu querendo paz. Eu quero amor, você ficaria. Você virá todos esses dias. E eu querendo dormir de conchinha. Você querendo mais e eu querendo paz.
ZYK 523. Rádio Cidade, Jundiaí Limitada. 730 kHz. AM, 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo.
Rádio Cidade, Jundiaí. Informação, informação total.
Há um dia da decisão dos Estados Unidos sobre a aplicação de novas tarifas aos produtos brasileiros, integrantes do grupo de trabalho formado por autoridades e técnicos dos dois países voltaram a se reunir na tarde desta terça-feira, dia 14. Pelo governo Lula, participaram representantes dos Ministérios do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e das Relações Exteriores, além de integrantes da Assessoria Especial da Presidência da República, setor comandado pelo ex-chanceler Celso Amorim. Foi a quinta reunião de alto nível entre o governo ali do esse comandado pelo chanceler, foi a quinta reunião de alto nível, comandado pelo ministro Márcio Elias Rossi, o representante de comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, desde 7 de maio, quando os presidentes Lula e Donald Trump decidiram criar um grupo de trabalho para tratar das questões comerciais entre os dois países. Em nota enviada à imprensa, Estados Unidos afirmou que o governo brasileiro voltou a contestar as medidas defendidas pelos Estados Unidos. Embora mantenha a estratégia de concentrar a negociação em argumentos técnicos, o Palácio do Planalto avalia que a decisão americana terá forte componente político. O governo brasileiro voltou a sustentar que as justificativas apresentadas por Washington, como o PIX e supostas falhas no combate à corrupção e ao desmatamento, não têm relação com práticas comerciais e, portanto, não embasam a adoção de novas tarifas. O prazo para o anúncio da medida e da lista de produtos atingidos termina nesta quarta-feira, dia 15. Caso o novo tarifaço seja confirmado, o governo brasileiro não descarta recorrer à lei da reciprocidade.
Nesta quarta-feira termina o prazo para uma decisão que pode afetar bilhões de dólares no comércio entre Brasil e Estados Unidos. O governo de Donald Trump avalia a aplicação de novas tarifas de até 25% sobre produtos brasileiros. Antes de bater o martelo, no entanto, deve ocorrer uma nova reunião virtual entre autoridades brasileiras e o representante comercial do governo americano, Jamieson Greer. A expectativa é que haja uma prévia da decisão nessa reunião. Quem traz as informações é a nossa correspondente em Nova York, Luciana Rosa. Olá, Luciana, bom dia. Quais são os próximos passos desse processo e o que os Estados Unidos estão analisando antes de tomar uma decisão?
O futuro da relação comercial depende principalmente de duas investigações conduzidas pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos, o USTR. A primeira foi aberta após o anúncio do tarifaço e analisa se políticas comerciais brasileiras prejudicam empresas americanas e criam um desequilíbrio na relação entre os dois países. A decisão deve ser anunciada até 15 de julho. A segunda envolve o Brasil e outros 59 países. O objetivo é verificar se a falta de medidas para impedir a entrada de produtos produzidos com trabalho forçado gera vantagens comerciais consideradas injustas. Se as duas investigações terminarem de forma desfavorável ao Brasil, elas podem abrir caminho para novas tarifas, que, somadas, podem chegar a 37,5% sobre produtos brasileiros.
E, Luciana, qual é a expectativa do governo brasileiro para essa decisão? Ainda existe espaço para negociação?
O governo Lula trabalha com o cenário de que os Estados Unidos devem confirmar as novas tarifas. Essa avaliação ganhou força depois que o representante de comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmou que os dois países ainda estão longe de um acordo. Apesar disso, os negociadores brasileiros acreditam que ainda há espaço para uma mudança importante: a ampliação da lista de produtos que ficariam isentos das tarifas. Em junho, Donald Trump anunciou uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros, após abrir uma investigação sobre temas como desmatamento ilegal, pirataria e o sistema de pagamentos PIX. No dia seguinte, apresentou uma taxa adicional de 12,5% para o Brasil e outros 59 países, alegando falhas no combate ao trabalho forçado. Nos dois casos, porém, o governo americano já havia divulgado uma lista de exceções para reduzir o impacto sobre consumidores e empresas dos Estados Unidos. A expectativa brasileira é justamente que essa relação de produtos poupados possa ser ampliada na decisão final.
E se as tarifas forem confirmadas, Luciana, quais são as opções do governo brasileiro?
Mesmo antes da decisão, empresas americanas que dependem de produtos brasileiros intensificaram a pressão sobre Washington para ampliar a lista de exceções às tarifas. O Itamaraty identificou pelo menos 43 empresas e associações comerciais dos Estados Unidos defendendo que determinados produtos brasileiros fiquem fora da sobretaxação, sob o argumento de que eles não têm substitutos produzidos no mercado americano. Depois do anúncio, a equipe econômica e o Itamaraty vão analisar em detalhes a decisão para definir os próximos passos. O governo ainda tenta manter as negociações com os Estados Unidos ou recorrer à chamada Lei de Reciprocidade Econômica. A legislação aprovada pelo Congresso e regulamentada pelo presidente Lula autoriza o Brasil a adotar medidas de retaliação contra países que imponham barreiras comerciais consideradas prejudiciais às exportações brasileiras.
E houve também, Luciana, uma atuação de Flávio Bolsonaro junto ao governo americano. O que exatamente ele pediu?
O senador Flávio Bolsonaro defendeu o adiamento da decisão sobre as novas tarifas. No início do mês, ele enviou uma manifestação ao escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, sugerindo que a decisão ficasse para depois das eleições brasileiras. Na semana passada, durante uma audiência pública promovida pelo órgão em Washington, Flávio Bolsonaro voltou a fazer o mesmo apelo. Segundo ele, este seria o pior momento para a adoção das tarifas, porque a medida acabaria beneficiando politicamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É importante destacar que a participação nessas audiências é aberta a qualquer interessado que faça inscrição prévia. A atuação do senador foi uma iniciativa própria e não representa a posição oficial do governo brasileiro nem do Itamaraty.
Muito obrigado, Luciana Rosa, correspondente da RFI em Nova York, que participou do Linha Direta de hoje. Da Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web de Paris, Elcio Ramalho.
O Conselho Federal da OAB solicitou ao ministro Alexandre de Moraes que o senador Flávio Bolsonaro tenha restabelecido o direito de visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar. Segundo ali os relatos, de acordo com o Conselho Federal, o senador não se apresenta apenas como visitante ou familiar do custodiado, mas também como advogado do constituído. Flávio é pré-candidato à presidência da República. Ele podia visitar o pai regularmente, até publicar nas redes sociais no sábado, dia 11, uma carta escrita pelo ex-presidente. Em decisão desta segunda-feira, Moraes suspendeu as visitas por 90 dias por considerar que a veiculação de carta desrespeitou a ordem que proíbe Jair Bolsonaro de utilizar redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. Alexandre de Moraes também viu no episódio um desvio de finalidade do direito de visita.
Nos próximos 90 dias, o senador Flávio Bolsonaro não poderá visitar o pai, Jair Bolsonaro, na casa onde ele cumpre pena de prisão domiciliar temporária em Brasília. A suspensão dos encontros foi determinada na última segunda por Alexandre de Moraes. O ministro do Supremo Tribunal Federal entendeu que o ex-presidente descumpriu a medida cautelar que o proibia de usar redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. Na avaliação do ministro, isso aconteceu quando Flávio leu e comentou nas redes uma carta do pai redigida com a única finalidade dessa divulgação. A explicação é do advogado João Paulo Martinelli, doutor em Direito Penal pela Universidade de São Paulo.
Para o cumprimento em prisão domiciliar, para que haja aquele mínimo de disciplina, de ordem, para não estar no penitenciário, uma das medidas é a proibição de acesso às redes sociais, à comunicação externa, direta ou indiretamente. Neste caso, o ministro entendeu que a comunicação por meio de terceiros também é uma proibição necessária para impedir que houvesse qualquer tipo de tumulto, influência externa nesse cumprimento da pena.
Moraes também reiterou que o réu já havia descumprido a medida cautelar outra vez. Foi em agosto de 2025, quando Flávio transmitiu pelas redes sociais um vídeo de Jair para os apoiadores e depois o apagou. Foi isso, aliás, que levou o ex-presidente à prisão domiciliar. Desta vez, a reincidência pesou, mas não levou Jair Bolsonaro de volta para o regime fechado. Na avaliação de João Paulo, o ministro teve de ponderar a gravidade do descumprimento em função das limitações de saúde de Jair e de um potencial problema político.
Se o julgamento fosse exclusivamente jurídico, não tivesse esse fator político envolvido, a probabilidade de retornar ao estabelecimento prisional seria muito maior. A gente sabe que se o ex-presidente voltar para um estabelecimento prisional, se tiver complicações de saúde, isso vai ser utilizado como um instrumento político durante a campanha.
O advogado acrescenta ainda que pesou na decisão a menção de Moraes de que a leitura da carta do pai por Flávio pode configurar propaganda eleitoral antecipada em período vedado pela legislação e que deve ser apurada pelo Ministério Público Eleitoral. As visitas do atual pré-candidato à presidência, Flávio, ao ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, só voltam em 13 de outubro, 9 dias depois do primeiro turno, 12 dias antes de um eventual segundo turno. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
O Senado aprovou nesta terça-feira a medida provisória conhecida como MP do Frete. Após um acordo entre lideranças partidárias e representantes do setor de transporte rodoviário de cargas. A matéria foi aprovada de forma simbólica, ou seja, sem registro individual de cada senador. O texto perderia a validade na quinta, caso não fosse analisado pelo Congresso Nacional. A votação ocorreu após uma articulação conduzida pelo relator revisor da matéria, senador Stiverson Valentim, junto com seus líderes partidários, para construir um consenso em torno do texto. Antes da votação, Stiverson apresentou 8 adequações redacionais. Segundo ele, as mudanças tiveram o objetivo de corrigir erros materiais e aperfeiçoar a técnica legislativa sem alterar o mérito da proposta. Com o entendimento, a medida foi incluída como item extra-pauta e se tornou o primeiro tema analisado pelo plenário. Editada pelo governo em março, a MP reforça a fiscalização do pagamento do piso do frete, amplia a proteção aos transportes autônomos e cria mecanismos para garantir o cumprimento da Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas. Entre as principais mudanças, o texto determina que a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, adote mecanismos para suspender a geração do código identificador da operação de transporte quando a operação estiver em desacordo com o valor mínimo do frete ou quando não forem prestadas as informações obrigatórias. A proposta também prevê multa de até R$1 milhão para quem ali contratar ou subcontratar serviço de transporte rodoviário de cargas por valor inferior ao mínimo de forma reincidente. Além disso, autoriza a agência a estabelecer pisos diferenciados de acordo com o tipo de carga, modalidade da operação e demais custos envolvidos no transporte, desde que não sejam inferiores ao piso aplicável.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitão. Tex, PM ou G, Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos, Pelegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
G2G Internet Fibra, aproveite esta promoção. Fechando o seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já, 11-4159-9120. Vem para G2G.
Rádio Cidade Jundiaí, 730 kHz.
Já sei olhar pra mim sem precisar de espelhos. Não me diga que não, e nem me diga sim. Não me diga que não, e nem me diga sim. Eu não tô aqui pra sofrer. Vou sentir saudade pra quê? Não precisa voltar. Eu não tô aqui pra
17. Deixou teu cheiro na minha pele. Meu quarto ficou tão carente. Minha mente não te esquece. Você é minha nova bad. Sempre que desaparece, as paredes parecem falar. O silêncio quase me ensurdece. Ver aquele sol da manhã que atravessa a cortina e ilumina a maçã da sua cara linda. Pra eu te fotografar com a minha retina. O gosto que você deixou na minha boca tatuou. De jeito doce que não era você, alguém que você chama de amor. O gosto que você deixou fez minha alma florescer. De jeito doce que não era você, alguém que você também não consegue esquecer. Deixou seu cheiro na minha pele. Meu quarto ficou tão carente. Minha mente não te esquece. Você é a minha nova bad. Sempre que desaparece, as paredes parecem falar. O silêncio quase me surdece. Quero aquele sol de manhã, atravessa a cortina, ilumina a maçã da sua cara linda. Pra eu te fotografar com a minha retina. O gosto que você deixou na minha boca tatuou. De jeito doce que não era você, alguém que você chama de amor. O gosto que você deixou fez minha alma florescer. De jeito doce que não era você, alguém que você também não consegue esquecer. O que você deixou na minha boca tatuou. De um jeito doce que não era fosse alguém que você chama de amor. O gosto que você deixou fez minha alma florescer. De um jeito doce que não era fosse alguém que você também não consegue esquecer.